Caramuru e Paraguaçu, Tristão e Isolda, Michel e Marcela. Ah, o mundo é cheio de casos de amor tão comoventes, mas nenhum tão fulgurante, tão incendiário, tão carbonário quanto esse que eu vou te contar agora.
Eduardo Bueno é o Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Debalde, debalde, terá sido em vão o amor de Anitta por Garibaldi? Cara, a história do Brasil podia ter mais casos de amor, né? Mas, cara, teve um que vale por muitos. Não é possível, ele vai falar de novo do Rio Grande do Sul. Vou, cara, vou falar do Rio Grande do Sul, sim. Aí você pensou, ele vai falar de novo da Revolução Farroupilha? Vou, cara, vou falar de novo da Revolução Farroupilha. Eu falo aqui o que eu quiser, o canal é meu. Só que é o seguinte, cara, eu não vou falar de gaúcho. E vou falar de um episódio que só transpassa de leve a incrível, a fantástica, e agora falando seríssimo, não que antes isso não fosse a seríssima, incrível Revolução Farroupilha. Teve, cara, daria 150 episódios do Não Vai Cair no Enem, a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos, foi de fato incendiária, teve um monte de herói, teve um monte de vilão, teve um monte de anti-herói, é uma história realmente incrível. Mas a que nos interessa agora é esse caso de amor incrível entre Giuseppe Garibaldi e Anitta Ribeiro, que viraria Anitta Garibaldi. Eu sei que você vai se apaixonar por eles também. O Garibaldi nasceu em Nice, que hoje é França, mas ali era um lugar ali meio França, meio Itália, meio França, em 1807. Cara, e era um sujeito incrível, além de ter virado um galã. E ele se vinculou a uma sociedade chamada Carbonari. Não é bom? Carbonária. Era uma sociedade secreta, anticlerical, republicana, que lutava pela unificação da Itália e que era, de fato, muito rebelde. Até que ele foi preso e condenado à morte depois de uma série de batalhas em Gênova. Então, evidentemente, quando tu é condenado à morte e pode escapar, tu escapa, né? Ele escapou e foi pra Tunísia, ficou um tempinho na Tunísia, e da Tunísia veio parar no Rio de Janeiro, em 1836. Chegou no Rio de Janeiro e tomou contato com um cara que tu, na tua profunda, comovedora, constrangedora ignorância, não conhece. O Conde Tito Livio Zambicari. Conhece o Conde? Não conhece o Conde, vai estudar para ver quem era o Conde. O Conde era um revolucionário italiano que estava no Brasil junto com Luiz Rossetti, que tu também não conhece, que era um rebelde italiano também, jornalista, um cara incrível, parará, que estavam no Rio de Janeiro. O Rossetti estava preso e quem é que estava preso também no Rio de Janeiro? O Bento Gonçalves, cara. O Bento Gonçalves, o gaúcho por excelência, o maior herói gaúcho, que cansou de cobrir brasileiro de porrada, entendeu? Porque gaúcho é tudo macho, a começar pelo Bento Gonçalves. E aí o Bento Gonçalves estava preso, tinha sido preso numa história inacreditável também, lá no Rio Grande do Sul, vai te informar, não vou te contar, depois talvez de algum dia eu conte. E aí o Garibaldi foi visitá-lo num forte aqui na Bahia de Guanabara, tentou articular a fuga dele, falhou, não conseguiu. Aí, só que se descobriu essa tentativa de fuga, e aí o Bento foi transferido para uma prisão de segurança máxima em Mossoró, não, em Porto Velho, não, uma prisão de segurança máxima, o Forte do Mar, na Bahia, no Recôncavo Baiano, em Salvador. Só que de lá ele escapou nadando, de poncho, porque gaúcho nada de poncho. Não estava de poncho, mas escapou nadando, uma fuga incrível e tal. Nesse meio tempo, antes de ser transferido para lá, ele já tinha dado para o Garibaldi se vinculou então com a Revolução Farroupilha, 1837 mais ou menos, e aí ganhou uma carta de Corso. Você já sabe, já aprendeu aqui no Não Vai Cair no Enem o que é uma carta de Corso. Uma carta de Corso é um papel, que nem esse aqui, assim, ó, que te dá direito a exercer o papel de pirata, só que dentro da lei. Tu pode atacar os navios inimigos das pessoas que te contrataram para ser um pirata. E o Garibaldi foi para o Rio Grande do Sul, conseguiu um navio, já atacou um navio imperial. Imperial são vocês, os brasileiros, entendeu? Nós, os gaúchos, somos gaúchos, vocês são os imperiais, lá na Revolução Farroupilha. Atacou um navio imperial, um navio brasileiro, capturou o navio, mudou o nome do navio para navio Farroupilha. Farroupilha! E aí, parará, em uma história louca, não vou contar, porque senão não vai chegar nunca no caso que eu quero contar aqui. Aí foi preso de novo, foi com o navio pro Montevidéu, chegou em Montevidéu, foi preso pelas autoridades uruguaias, torturado, papapá, uma loucura, conseguiu escapar a pé do Uruguai e chegou no Rio Grande do Sul. Finalmente chegou no Rio Grande do Sul, ainda tinha aquela carta de curso dele, e foi imediatamente recrutado, passou a fazer parte do Exército Farroupilha, né? Com essa carta de curso, ele fez uns navios e ficou exercendo essa atividade na Lagoa dos Patos. Né? Eu já contei aqui a história, você já sabe, que Deus veio desenhando o litoral brasileiro com muito carinho, cuidado, fazendo praias lindas, maravilhosas. Daí quando chegou em Laguna, Santa Catarina, disse, encheu o saco e fez uma linha reta até a Patagônia. Né? Não tem nenhuma baía, nenhuma reentrância, nenhum porto natural, sério, é uma costa terrível. Né? E inclusive a Revolução Farroupilha e a República Farroupilha, que se separou do Brasil, nunca conseguiu plenamente ser algo mais efetivo porque não tinha saída para o mar. A única saída para o mar do Rio Grande do Sul é a chamada Barra Diabólica, onde a Lagoa dos Patos desemboca no Oceano Atlântico, onde fica a cidade de Rio Grande, fundada em 1777. Barará é ali, 1737, e é ali o cordão umbilical que deu origem ao Rio Grande do Sul. Então, inclusive, para chegar em Porto Alegre sem ser por terra, você tem que entrar nessa barra e subir toda a Lagoa dos Patos. Já está durando demais esse episódio, porque entendeu? Não vai chegar desse jeito nunca na Anitta. Eu preciso parar de me atropelar. O fato é que para chegar em Porto Alegre tinha que entrar de barco vindo do oceano, entrar de barco por essa barra e tal, chegar em Porto Alegre pela Lagoa dos Patos, que na verdade é Laguna dos Patos o nome correto, e o Lago Guaíba e não o Rio Guaíba, mas isso é outro assunto. Aí o Garibaldi ficou ali atacando os navios, farroupilhas, barará. Mas os gaúchos concluíram, os farroupilhas, que eles precisavam ter um porto de mar, senão você fica ali preso só na terra, não é? Então eles resolveram fazer navios num lugar chamado Camaquã, na fazenda da irmã do Bento Gonçalves. E o Garibaldi dirigiu a criação desse estaleiro e construiu dois lanchões enormes, maravilhosos, o Ceival de 18 toneladas e o Rio Pardo de 12 toneladas. E os navios ficaram prontos, pena que eles ficaram prontos em terra. Quando os navios ficaram pontos, disseram, navios legais, olha o Ceival, olha o Rio Pardo, e agora? Agora tinha que levar eles até o mar, meu chapa. E para levar até o mar, é uma marcha épica, é uma coisa inacreditável, porque eles pegaram 200 bois e levaram por terra, em carretas enormes, gigantescas, pelo rio, até o Rio Capivari, levaram os barcos até o rio, até o Rio Capivari, pelo rio, todo o rio desemboca no mar, chegaram no mar, perto mais ou menos de Tramandaí, a melhor praia do mundo, todo gaúcho sabe que é a melhor praia do mundo, e aí foram navegando até Laguna. Só aparece Laguna aqui, né? É a terceira vez que eu estou em pouco tempo falando de Laguna. Eu vou te explicar por quê. Que eu comprei uma propriedade em Laguna recentemente, eu quero valorizar. Tá, aí chegou em Laguna. E aí que vai começar o episódio, cara. Aí que o episódio vai começar. Porque quando chegou em Laguna, o que aconteceu? Ele chegou com um barco em Laguna. E aí, cara, eu sei que tu não vai acreditar, só que é verdade. Ele pegou uma luneta para olhar a cidade. Tá, olha o Garibaldi de luneta, ó. Olhando a cidade. Tá. Garibaldi olhando a cidade. O que o Garibaldi viu? Uma mina, não de ouro, uma mulher, cara, uma gata. Falando sério, cara, ele que conta isso nas memórias dele, cara. Ele viu uma mulher e pirou na mulher, ficou enlouquecido. Ele tava olhando objetivos militares pra tomar a Laguna, pra conquistar a Laguna, mas o que ele viu foi uma mina. Sério, cara, isso foi, tem aqui, opa, caiu. Foi no dia 22 de julho de 1839 que eles botaram os barcos no mar. Eles chegaram lá por, sei lá, fim de julho de 1839, quando então ele olhou e viu essa mina, cara. E aí ele desembarcou e procurou ela na cidade, só que não encontrou. Aí ele foi convidado para ir para... Eles tomaram. Os farroupilhas vieram e conseguiram tomar Laguna, que estava desguarnecida, não tinha nada, e virou a cidade que ia ser o porto de mar da República Farroupilha. Mas para não dar briga com os catarinenses, eles criaram ali uma outra república, a República Juliana, da qual tu também não sabe nada a história, mas durou tão pouco tempo, porque em novembro de 1839, os imperiais, o governo brasileiro, retomou Laguna, né, expulsando dali o Garibaldi e a Anitta, porque aí ele conheceu a Anitta. E aí, então não vou falar da República Juliana, porque durou muito pouco tempo, foi efêmera, não é? Mas ainda isso não aconteceu, porque daí ele desembarca, vai tomar um café com um dos líderes políticos da região, chega na casa do cara, quem é que tá lá? A Anitta, cara. A mulher que ele tinha visto pela luneta. Aí ele olhou pra ela, ela olhou pra ele, ele olhou pra ela, ela olhou pra ele, ele olhou pra ela, ele olhou pra ele. E se apaixonaram, cara. É assim, depois até vou contar como é que foi. Não, vou contar agora, porque caiu aqui, ó. Olha só, eu vou ler as memórias do Garibaldi e tu não vai acreditar. Entramos e a primeira pessoa que se aproximou era aquela cuja eu tinha visto pela luneta. Era a Anitta, a futura mãe dos meus filhos, a companhia da minha vida, a boa e infeliz fortuna da minha vida, a mulher cuja coragem incendiaria a minha vida. Ficamos parados olhando um para o outro, olhando-os reciprocamente, como duas pessoas que já tivessem se visto várias vezes em encarnações anteriores e buscávamos a reminiscência de onde nos tínhamos conhecido. Eu a saudei e finalmente lhe disse: tu deves ser minha. Tu deves ser minha. Primeira frase que ele disse para ela. Eu falava muito pouco português e articulei as provocantes palavras em italiano. Contudo, fui tão magnético na minha insistência que eu havia simplesmente desatado um nó e atado outro, decretando uma sentença que só poderia acabar, se desfazer na minha morte ou com a dela. Hein? Hein? E tu acha que o teu caso de amor, o caso de amor que tu viveu na tua vida, é assim que nem esse? E agora que vai começar o episódio, cara. Se bem que eu tô quase pensando em deixar o que aconteceu pra depois, né? Pra ter um ou outro episódio na manga, né? Mas o primeiro a gente tem que falar da Anitta antes, né? A Anitta tinha nascido em Tubarão, uma cidadezinha ali perto de Laguna. Na verdade, há uma controvérsia onde ela nasceu, não sei o que, se nasceu em Morrinhos, se nasceu em Tubarão, não interessa. Ela nasceu, me esqueci quando é que ela nasceu. Quando é que ela nasceu? Será que está anotado aqui? Ela nasceu em 1821. Ela se chamava Ana Maria Jesus Ribeiro. E ela foi, o pai dela morreu, a mãe ficou na miséria e obrigou ela a casar com um chinelão de um cara. Porque eu ia dizer antes, eu ia fazer uma forma mais incrível, ia dizer assim, o problema é que quando o Garibaldi e a Anitta se conheceram, a Anitta era casada. E aí ela abandonou o marido e fugiu com ele. Pra tu dizer, olha que sem vergonha. Mas tu não sabe nada, cara. Tu não sabe nada. Não foi assim. Ela era casada, mas é o seguinte, ela foi obrigada a casar pela mãe com 14 anos de idade. Se bem que se casava com 14 anos de idade nessa época. Mas ela casou assim, meio na marra, com um chinelão lá, nem me lembro o nome também, não vem ao caso. E o cara, além de tratá-la mal o tempo inteiro no casamento, ainda se alistou nas tropas imperiais! Imperiais! Ou seja, era um brasileiro, lutava a favor do Brasil e não da revolta gaúcha libertária e nem da República Juliana. E se aliou na tropa imperial e fugiu, deixou, abandonou a mina. Ela estava sozinha ali. Ela tinha 18 anos de idade quando ela conheceu o Garibaldi. Cara, e foi uma paixão, você já ouviu aqui, né? Foi uma paixão inacreditável. E aí, em outubro de 1839, percebendo que Laguna ia ser tomada pelas tropas imperiais, eles fugiram num outro barco. Ela já teve o primeiro batismo de fogo dela num combate em Imbituba ali do lado, né? Muito veraneiro em Imbituba, muito etc. em Imbituba. E aí tomaram um barco um barco farroupilha, um barco imperial, transformaram ele em barco farroupilha também, foi um tiroteio e ela se comportou extraordinariamente bem em combate. E aí realmente o vínculo entre ela e o Garibaldi foi se estreitando ainda mais. Eles chegam no Rio Grande do Sul, vão para o Uruguai, tiveram 3 filhos rapidíssimo, Anitta e Garibaldi, com 3 filhos, entre o Rio Grande do Sul e entre Montevidéu. E você tá louco para saber o que aconteceu depois, né? Eu não vou contar. Acabou esse episódio. Vai só depois é que eu vou contar a incrível saga de Anitta e de Garibaldi em suas lutas no Brasil e em suas lutas na Itália. É, porque eles foram para a Itália. E o Garibaldi depois foi lutar nos Estados Unidos, foi lutar no Peru, foi para a China o Garibaldi. E o Garibaldi teve a sua vida contada por quem? Num livro chamado Memórias de um Camisa Azul. Me enganei. É Memórias de um Camisa Vermelha. Quem é que escreveu Memórias de um Camisa Vermelha? O Alexandre Dumas, cara. O autor de Os Três Mosquiteiros. Contou a vida do Garibaldi. E no meio dela contou a vida da Anitta. Eu posso te assegurar que a Anitta morre no fim. E o Garibaldi também. Porque é o que costuma acontecer com as pessoas. Mas eu só vou contar o resto se você continuar sendo fiel ao canal Buenas Ideias.
Esse podcast é uma produção Flux.